abril. Eu sou a Jéssica Greco.
Sou eu, né?
Uau. Bom dia!
Pelo amor de Deus!
Cadê o café?
Ah, 1.100 e caralho.
Cadê
já?
Cadê o café?
Oi, barra, que saco!
É sim! Ei, vai dar bom dia sim pra todo mundo ser educado.
Tô cansado, tô com ressaca de café.
Ontem tava uma loucura.
Ah.
É, e aí foi o quê? Dormi 1:30 da manhã.
Tivemos um episódio babilônico.
Meu Deus
aí
do céu.
Aí hoje eu tô com a ressaquinha.
A ressaquinha
foi
do episódio.
Foi muito café mesmo, assim, foi muito café.
Foi
me
demais.
De repente a gente tinha tomado tanto café.
E aí, gente, eu vou contar pra vocês. Depois disso ainda, a gente foi trabalhar num café, né?
Ah, e o que se faz? Tomei mais dois.
Tomou dois.
Aí eu fiquei acordado até muito tarde.
Ai, Jesus Cristo. E aí, ficou acordado até 1:30 da manhã.
Agora...
Pelo amor de Deus. Eu tomei também, era quase 5 da tarde, foi um erro.
É, muito.
Aí eu senti que eu demorei pra dormir também, porque eu fiquei meio elétrica, assim. Mas aí eu olhei pro lado, tava dormindo, 1:30, tava assim, ó. Ai, soninho.
Ah, acho que é um pouco disso aí também.
É um pouco disso aí.
Às vezes a gente vai ter episódios babilônicos e eles não vão ser planejados.
Pelo amor de Deus,
entendeu? Vai
é
ser
isso.
Assim, vai ser assim.
Não tem problema, acho que a gente está vivendo o que a gente tem que viver. É, aliás, eu queria trazer um tópico aqui logo no início, que não estava tão planejado, mas o que aconteceu? Não, você foi dar play agora pra gente gravar, e aí você apertou, não saiu um som que tinha que sair,
isso.
Enfim. Aí eu virei, o Neco olhou assim pro teclado pra arrumar, e eu falei assim, o que que tem entre a letra W e Y do seu teclado? E ele parou e ficou olhando.
É que eu não entendi esse meme ainda.
Aí eu falei, é um meme que o pessoal
não,
tá fazendo.
Que é um meme, eu sei.
Uhum.
Que a primeira aparição desse meme na minha timeline foi alguém falando assim, eu não acredito que vão fazer isso virar uma trend.
Uhum.
E aí as pessoas estavam irritadas. E aí eu, como eu não estava com o teclado na hora na mão, notebook, computador.
Sim.
Ai, deixa pra lá então. E aí agora eu vejo todo mundo falar os bagulho. E agora quando tu falou, eu olhei pro teclado.
Sim.
E eu, mas o que quer dizer isso?
Então, vamos lá, a primeira vez que eu vi, eu tava no computador. Aí eu olhei e falei, mas eu não entendi, é muito longe a letra, não saquei.
Aham. Uhum.
Aí depois eu vi de novo, eu pensei, será que não é no celular? E eu viajei, é no celular e eu viajei. Aí eu olhei o celular e falei, mas também não faz sentido. Aí eu vi alguém explicando, e aí faz todo sentido. Quando você abre um tweet para escrever, quando você abre o seu teclado, ele manda uma informação pro Twitter que conta como uma visualização, uma impressão desse tweet.
Tá.
Ele é como se fosse um engajamento falso, tá? É, então, a galera tá falando que chama... farmar, que é uma palavra que você aprendeu também há pouco tempo, é engajamento.
Tá.
O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão fazendo um engajamento falso acontecer, inflar um engajamento.
Tá.
Porque com isso, hoje, no Twitter, você ganha dinheiro com engajamento.
Sim.
Então, é uma forma que as pessoas...
Eu ganhei R$50.
Que isso?
Quê?
Uma grana boa.
É, então, apareceu lá no meu...
Falando bobagem o dia inteiro. Por isso que o pessoal fica fazendo, então,
só
essas coisas.
Só falo cacaca, mano. E aí veio
olha lá.
Paywall Tweet Services,
sim,
não sei o que lá, R$52 nos bagulhos.
Caralho.
Eu fiquei, caralho, que do caralho.
Do
que,
nada,
que ia
dinheiro.
Fuder, mano.
Bateria fuder.
Eu tava em casa caminhando dia de tarde, do nada entrou uma grana no meu banco, assim.
Imagina ser assim, pessoal.
Porra, R$50 e poucos, mano. Eu só falo bobagem.
A vida do Nelson, a extraordinária vida de Nelson.
Fantástico mundo de Nelson, mano. De Neco, né?
É, exatamente.
Aqui dentro,
Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, e aí o que acontece? Na verdade, esse negócio a galera faz... Pra ter engajamento. Então, as pessoas começaram a ficar muito putas com isso. Porque, na verdade, é um jeito da pessoa conseguir ganhar uma grana, entendeu? Na
Sim,
verdade.
Entendi.
Só que, ao mesmo tempo, se ela fez isso e você, de fato, abriu o teclado, você engajou de verdade.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Ai, não entendi, não fez sentido. Mas meio que a internet também é isso. Então, eu entro numa questão de dúvida.
Tá.
Sobre o quanto isso é chato.
Uhum.
Mas, é errado porque as pessoas estão engajando. Então, tá dando certo.
Sim.
Não é?
Sim.
Tipo, olhando friamente, eu acho que tem esse ponto aí também dessa questão. E aí, a galera tá fazendo agora com algumas coisas que fazem sentido.
Uhum.
Tipo, de verdade. Então, tinha um com o Rodrigo Faro. E daí, as letras era tipo, uma palavra que ele fazia do Dança Gatinho. Que acho que era ui, uma
Entendi.
Coisa assim. Aí, teve o da Pablo com a Fresno.
Uhum.
Que era tipo, o que que fala entre eu te amo? E daí, também tinha a letra.
É que eu entendi que era tipo, botava o intervalo das letras. E as letras que estavam no meio, tu tinha que montar uma palavra pra xingar alguém.
Não, eu vi uma meu
que,
Deus.
Eu vi uma que era assim.
Pode ser que seja já uma evolução.
É, entendeu?
Disso.
E, enfim, mas eu vi que é isso, assim.
Não, é isso. Explicando. Porque eu sei que tem gente também que não sabe, não aguenta mais ver.
É, ai, vamos cagar.
Tem gente que bloqueou, inclusive, a palavra meu teclado.
Por muitas vezes no...
pra não ter que ver isso.
Na minha cabeça soa o áudio de quando a mamacita falou no BBB. Mas vá cagar! Sabe que ela tá falando de Davitube, da Carla Dias... Com muita frequência eu penso, ah, vai cagar.
Vai cagar.
Eu falo, na minha cabeça eu tô sendo a Carol Conká.
Entendi.
Ah, vai cagar.
Vai cagar, exatamente. É a mesma energia.
É a mesma.
Aliás, falando em coisas que viraram trend no Twitter, eu quero comentar sobre um tweet que eu fiz e que ele foi longe demais.
Muito louco. Foi longe demais.
Ele foi longe demais.
Vai que nós vamos chegar onde tem que chegar.
É, eu fiz um tweet muito simples, que era assim. Gente, qual foi o tema do TCC de vocês? Era isso, tá bom? Era isso. E eu esperava receber algumas respostas da minha linda e querida comunidade, na qual você que está ouvindo faz parte. E aí pensei, oi, é isso, entendeu? Alguém vai comentar, vou ouvir lá, vai ser legal, a gente vai se divertir. Porque eu, pessoalmente, adoro falar sobre o meu TCC.
Uhum.
E eu adoro ouvir as pessoas falarem sobre coisas que elas gostam muito.
Uhum.
Postamos lá. Ok. Postei o negócio, gente. Escalonou de uma maneira que eu não imaginava.
Uhum.
Deu 3 milhões de views o tweet.
Mano,
eu vou, esse mês eu ganhei
é
R$50.
É, tu vai ganhar 52. Vê se não vai vir R$52
esse
mês.
Vai vir, vai vir. E aí, eu fiquei assim, gente, mas escalonou demais. E aí, o que aconteceu? A gente estava, assim, pensando já sobre esse tweet. Por quê? Você quer contar? Quer que eu conte primeiro o que aconteceu? Ou qual era a nossa ideia?
Não, primeiro o que aconteceu. Primeiro o que aconteceu.
Okay. E aí, postei e tal, desse kikiki. Aí, ontem à noite, aparece um tweet da Choquei. Que, né?
É.
Da show da Choquei. Postando assim, debate. Qual foi o tema do seu TCC? E aí,
bah,
umas pessoas começaram...
Na cara dura, na cara dura.
Na cara dura.
Vamos na cara dura.
Mas o Twitter é assim, né?
É.
O Twitter é isso. Até aí, tudo bem. Aí... muitas pessoas começaram a me marcar.
Uhum.
Ih, Jéssica, olha lá, o seu tweet, não sei o quê. Falei, bom... Ai, vamos ter que tomar atitudes.
Arregaçamos as mangas.
Exato. E aí, por que que a gente arregaçou as mangas?
Então, a gente tá com uma ideia que agora se concretizou mais cedo do que nunca.
É mais rápido do que era pra ser.
A gente tá com uma ideia de um novo podcast.
Sim.
Né? E o nome a gente não vai contar ainda, né?
Não.
Tá. Já tem nome, já tem estrutura de episódios, já tem roteiro.
Tudo que dá
tá
pra
tudo
fazer
armado,
tá sendo
a
feito.
A identidade visual já está sendo feita. Já tá tudo andando pra caralho.
A gente tá produzindo bem, assim.
Isso, estamos produzindo, estamos evoluindo bem nessa produção.
Sim.
E esse podcast vai ser lançado no segundo semestre.
Sim.
E ele é sobre TCCs.
Exatamente.
Né? A gente vai receber pessoas pra conversar sobre os TCCs delas.
Exatamente.
E... fica
é
aí
isso.
No ar, que mais a gente vai fazer nesse podcast.
Tá.
E pra gente começar a fomentar isso, começar a ter umas ideias e tal, a gente combinou, Jéssica, faz o tweet.
Uhum.
Pra gente ver o que que tem, pra ver se tem retorno, pra ver se tem gente que gosta de falar sobre isso. E aí foi o que foi e aconteceu o que aconteceu.
Uhum.
Quando saiu na Choquei, a gente tá. Então agora a gente vai ter que, né, cravar ali, comunicar que a gente tá fazendo um bagulho pras pessoas já saberem que esse troço é nosso.
Não,
né?
E não só isso, mas já estava virando uma trend do TCC.
Isso.
Então o ponto era, a gente já queria produzir um conteúdo com isso e saiu de um conteúdo que a gente estava produzindo, que era um tweet. Então, vamos só organizar bonitinho para isso não escalonar numa grande trend que vai acabar virando no TikTok, etc.
Sim.
Vai acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente conseguir ainda fazer com que esse assunto seja interessante para nossa comunidade.
Exatamente.
Então o ponto foi, gente, vamos já avisar então que a gente tá fazendo isso. Porque se começar a escalonar, se começar a aparecer muito conteúdo sobre isso, vai parecer que a gente viu a repercussão
uh-huh.
e quis embarcar na onda.
Isso.
E não o contrário, que
uh-huh.
a gente começou a onda, sabe?
Exatamente.
Então, pra coisa ficar organizada e bonitinha na internet, que a gente sabe como é que funciona, a gente resolveu comentar. E aí, como estamos aqui entre amigos,
uhum.
a gente está contando pra vocês que quando a gente viu o Choquei, não foi nem, tipo, só pelo Choquei fazer o tweet, mas é pelo alerta do tipo, poxa, é um assunto que as pessoas, gostam mesmo.
Uhum.
É um assunto que as pessoas gostam de falar sobre. E elas gostam de falar do delas e ler dos outros.
Uhum.
Então, putz, é um assunto que realmente faz sentido. E aí, já estamos fazendo tudo. E vai acontecer.
Vai acontecer.
É isso que a gente pode falar pra vocês.
Já tá aí, já estamos.
A gente queria ter feito um anúncio tão lindo, gente.
É, não, mas no segundo semestre a gente vai fazer um anúncio formal.
Sim.
Videozinho, pá, tudo irado.
Sim.
E se alguém se perguntou, tá, mas e o diário de bordo? Ele continua normalíssimo.
Nada vai mudar, gente.
Nada vai mudar. A gente só tá fazendo um spin-off. A gente tem agora.
Sim.
Porque a gente é, entendeu? O mundo podcast. A gente tem outro podcast também.
A gente quer fazer
também.
Outra coisa diferente junto também.
E o diário de bordo continua normalíssimo de segunda
Intocável.
A sexta. Nós estamos aí sempre pra caralho.
Intocável.
E além disso, pra quem quiser, ainda vai ter mais um programa.
Exatamente.
Daí esse programa vai ser semanal, no caso, né?
Pelo amor de Deus, gente.
Mas é isso aí, vem muito aí.
A gente tem tempo pra produzir, isso aí vai dar um trabalhinho.
Exato.
Também.
Exato, segundo semestre vem aí, a gente vai anunciar as datas, tudo, todos os bagulhos, bababá. Mas é só um grande vem pra caralho aí.
Sim, exatamente. É, a gente queria deixar todo mundo bem informadinho. Ai, eu amo!
Eu amo, palmas,
palmas. Muito animada com esse momento, gente. Vai ser muito, muito legal. Estou muito animada. Posso comentar sobre o que é o meu TCC?
Pode, óbvio.
Que
deve.
Eu adoro falar sobre esse assunto, rapidamente. Bom, eu me formei em publicidade, né? Vocês sabem. E o meu TCC, eu já falei algumas vezes, que é... Eu fiz da Heineken, né? Com um grupo de pessoas. Tinha 10 pessoas no meu grupo. Não fiz sozinha. Mas o tema era Heineken. E aí, eu fico muito feliz, inclusive, de hoje em dia fazer publicidade com a Heineken, porque eu me sinto, tipo, dando um 360, sabe?
100%.
Eu chorei a primeira vez, você falou, não, fechou. Eu falei, ai, meu Deus. Fiquei muito feliz, assim, de verdade. E aí, a parada que era muito foda, gente, vamos lembrar que eu me formei já tem uns bons anos.
Vários.
Vários, bastante anos.
Bons vários.
Bons vários anos. Quando eu me formei, as cervejas, elas não tinham um posicionamento outro que não fosse cerveja de verão, mulher pelada, praia. E aí, a Heineken, ela tava, tipo, chegando ainda. Tipo, tinha Stella e tal, mas não tinha tanta coisa assim ainda, de posicionamento. E aí, o ponto era, a Heineken, ela é uma cerveja que ela se diferencia na gôndola de venda, que a gente fala, né? Então, você consegue ver ela de longe.
Sim.
Você sabe como ela é. O sabor dela é diferente. A embalagem é diferente. Uhum. Mesmo sem rótulo, as pessoas sabem que cerveja que é.
Sim.
É tipo, cerveja... As outras, né? Que a gente fala que não é essa categoria tão premium que entra Heineken. Que agora é um pouco mais diferente, né? Mas na época que eu fiz, era isso. Você tirava o rótulo, era mais difícil você reconhecer. Tipo, uma Skol, Brahma, não sei o quê. E a Heineken era muito clara, assim. E aí, o ponto era... Se a gente tem uma cerveja que ela é tão forte, ela é tão diferente, ela tem tanta personalidade... Ela pode se comunicar com um público de música. E um público que vai pra um rock, pra um indie, que era muito o que bombava na época também. Porque era uma parada onde as pessoas consumiam cerveja, mas não se identificavam com aquele tipo de comunicação que tinha pras outras. E aí, quando a gente foi fazer pesquisa de campo, e a gente perguntava pras pessoas, tá, mas o que é a Heineken pra você? Foi muito bizarro a quantidade de pessoas que responderam Heineken é Heineken. Muito bizarro. E aí a gente definiu.
Eu concordo, Heineken é Heineken.
Não se explica.
Tipo assim, qual é o gosto, meu? Heineken tem o seu gosto, mano.
Exatamente.
O gosto de Heineken.
Exatamente.
Tá, só tomar uma breja e é Heineken. Parece um grande publi, mas não é.
Não é nenhum publi, é porque de fato foi o meu tema, né?
Tá.
E aí era todo um estudo de público e como que esse público que até então tinha tido, sei lá, um Team Festival e um Planeta Terra, que era de festival, pra ir. Não tinha uma cerveja que
do
tivesse
festival.
Uma identidade. E é muito louco, porque hoje a Heineken patrocina muitos eventos de música, né? Mas na época não tinha isso. E aí, o insight foi esse. De tipo, então vamos fazer um festival de música da Heineken voltada para um público rock indie. E nessa época, o Strokes tinha feito uma pausa. E aí, a gente fez toda uma pesquisa se eles fariam um comeback. E aí, o comeback do Strokes ia ser no nosso festival da Heineken.
Nossa, eu iria muito.
Ia ser muito legal.
Eu iria pra caralho.
E aí, ele era um festival muito foda. Tipo, todo sustentável. E aí, todo baseado em música... Aí, tinha um dia mais... Um grande Rock in Rio. Tinha um dia mais rock, um dia mais indie e tal. E aí, tinha muitas ativações e a gente ia fazer com que outros patrocinadores pudessem entrar junto no festival e ajudasse a pagar o festival. E aí, uma coisa que foi muito foda também, de insight que a gente teve, era fazer uns karaokês da Heineken pela cidade para promover o festival. Usando o microfone como garrafa. Porque é uma coisa que todo mundo faz. Você sempre canta com a garrafa quando você tá no show,
eu
numa
canto
festa.
Bebaço.
Todo mundo faz isso.
Claro.
E aí o insight era esse, tipo, você usar a garrafa, ela era o microfone. Porque era realmente esse mesmo elo, entendeu? Era essa mesma conexão entre garrafa e música e personalidade.
Sim.
E aí juntava tudo numa coisa só.
Muito foda. Isso
muito
aí me lembrou
legal, sério.
De uma vez que a gente tava vendo o show do Strokes num festival. A gente tava fora do Brazas.
Quando eles tinham carisma, né? Porque no Brasil eles odeiam.
E aí eles estavam tocando uma música chamada Hard to Explain, que é do primeiro álbum, assim.
Eu sei.
É uma das minhas músicas prediletas do Strokes, assim.
Inteirinha essa música.
Eles estavam tocando e eu tava, mas assim, maluco da canha. Eu tava em outros carnaval já.
Não foi esse dia que eu mijei no meu macacão, né? De bêbada.
Pode ter sido.
Que a gente já
que
contou
sim.
essa história aqui.
Pode ter sido que sim. Acho que esse papo
não sei
foi.
Se foi esse dia,
não
mas
lembro.
Enfim.
E aí eu tava muito cagado de bêbado. E aí eles começaram a tocar essa música, eu comecei a chorar e eu levantava o copo e aí eu cantava no copo e eu Rádio X-Play. Comecei a chorar. E aí eu lembro que eu fui encontrar, tava tu e o Danny, nosso padrinho de casamento. E aí
eu cheguei,
eu tava assim, soluçando de chorar porque me bateu. Tipo assim, ah, onde eu tô? O que tá acontecendo? Stroke, velho! Daí, enfim, me lembrei
muito
disso.
Muito foda. Muito
baita,
foda.
Baita momento da minha vida.
Muito legal. Eu adoro pensar nisso, assim, tipo, como publicitária. Eu gosto muito de pensar, tipo, como que existe essa conexão muito forte entre a nossa vida e certas marcas da nossa vida, sabe?
Uhum.
Tipo, desde a infância, tipo assim, o Nivea latinha, sabe? Que eu usava, minha avó usava.
Uhum.
Tipo, eu lembro disso claramente, assim. Minha avó usava e minha mãe usava e eu uso até hoje. Sabe umas coisas, assim, que tem uma memória afetiva com marcas.
Pra mim é muito foda, tipo, hoje em dia fazer publicidade de rainha.
Uhum.
E era o tênis que eu jogava futsal, mano.
Isso é muito legal.
Tipo, isso,
é isso
pra
louco.
Mim me pega num lugar, mano. Eu fico, caralho, mano, real era o tênis que eu jogava.
Aham.
Uhum. Assim, eu faço publicidade, a marca tá aí. O mesmo
Sim.
tênis, esses dias eu tava com o mesmo tênis.
Sim.
Que eu usava, eu fiquei, caralho.
Que louco,
isso é
né?
muito. As uhum. voltas, esse troço é maluquice.
Eu com a Heineken, vendo a Heineken num festival de música, eu ficava assim, meu Deus, que legal, porque eles eram muito do esporte na época.
Uhum.
E eles assim, ah, porque a gente tem posicionamento da Champions League. Eu assim, legal, gente, mas tem tudo isso aqui.
Uhum.
Olha aqui que a gente viu, que legal. Quanto
Sim.
a gente tá disponível, tipo, e quer, sabe, consumir.
Vocês tentaram ainda falar com eles na época, assim?
Eles foram na nossa apresentação.
Que legal.
Eles ajudaram a gente, inclusive, com os insumos. Porque
uhum.
você pode entrevistar as pessoas que trabalham na empresa, né?
Sim.
E aí, a gente entrevistou umas pessoas que trabalhavam lá. Acho que era duas ou três meninas que eram marketing, alguma coisa assim, não me lembro. E elas foram na nossa apresentação também. Elas
uhum.
viram nossa defesa na banca e tal. A gente tirou 10, foi um sucesso.
Tudo!
E aí, o brinde da banca, a gente fez um brindezinho lá, né? Era a garrafa, a gente personalizou o rótulo com o nome dos professores.
Uhum.
E aí, todo mundo tinha uma garrafa. Eu não sei onde foi parar a minha.
Muito foda!
Eu tinha o nome da minha, a minha garrafa era com o meu nome também.
Uhum.
E era uma época muito boa. Né? Porque era muito analógico as coisas, gente. Tinha um negócio na faculdade que era cartão postal que ficava, tipo, disponível para as pessoas pegarem com anúncio.
Uhum.
Que era onde tinha as revistinhas do UPix, que
uhum.
ficava na faculdade de comunicação. E aí a gente fez esses com bandas.
Uhum.
Só que escrito Heineken no lugar da banda. Então, tipo assim, Ramones era Heineken,
uhum.
sabe?
Legal,
que era pra divulgar
também.
O.
Tá, legal, gostei.
Era, tipo, tinha bandas icônicas e tinha as bandas do line-up, eu acho. Uma coisa assim,
uhum.
escrito Heineken com lettering do Strokes, essas coisas, sabe?
Uhum.
Muito legal, assim. É muito bom. Eu lembro disso sempre com muito carinho, porque eu acho que até hoje é muito atual, assim.
Sim.
E eu acho que isso é o mais da hora, assim, sabe? De você fazer um TCC, fazer um estudo, assim. Que é uma coisa que te marca muito, numa época muito importante da sua vida.
Você fica um tempão fazendo essa porcaria pra apresentar em 10
uhum.
minutos e nunca mais mexer.
Aham, uhum, exatamente.
Vem pro nosso podcast.
Vamos falar sobre.
Vamos falar.
Exatamente. É, eu acho muito legal, assim. E eu realmente fiquei muito orgulhosa do meu.
Palmas.
Eu amo, palmas. Foi muito legal. É, antes da gente terminar, queria comentar sobre uma série que falaram também que queriam...
A gente tem que falar muito sobre essa série.
A galera queria que a gente comentasse, né?
Muito, muito.
Como chama?
Como é que foi? É Bebê Rena?
Bebê Rena.
O Bebê Rena, mano. Netflix.
Em português.
Pra quem não sabe, a série nova da Netflix, que está assim, ó, despontando...
Sim.
Nos bagulho tudo aí, tá?
Essa
Netflix viralizou uma série.
E ela tá viralizando no mundo todo, assim,
uhum.
né? É uma série inglesa. Que conta a história de um cara que ele trabalha num pub, ele é comediante. E ele, um belo dia, entra uma mulher no pub dele lá, né, que ele trabalha. Ele oferece um chá pra ela, não tá muito bem, alguma coisa assim. E aí, ele oferece um chá pra ela e ela fica. E essa mulher se torna stalker dele.
Isso.
Por anos.
Anos.
E aí é uma série que você começa a ver achando, ah, legal, linguagem legal, não sei o quê. Quando você vai ver, gente, o buraco é mais embaixo, o buraco é mais embaixo e não para de
descer. História verídica, né? Isso que é foda.
Isso é foda.
Aí pega, é a história verídica desse bagulho maluco que, tipo, aconteceu na vida do cara. E o, cada coisa que tu vai descobrindo sobre a série fica, vai ficando mais chocante. Vamos lá, primeira coisa. O ator principal é o cara que sofreu essa história.
Isso é muito
bizarro. Ele escreveu
bizarro.
A série e está atuando na série. Então, não obstante com ter vivido tudo que viveu, ainda reviveu tudo.
Nossa.
E tá lá fazendo essa série agora.
Uhum.
Né?
Isso é muito louco.
E aí, tipo, isso é chocante em vários níveis, porque daí... Na série, eu assistindo a série, assim, eu odiei muito o personagem principal.
Uhum.
Em diversos momentos, eu fiquei com muita raiva dele.
Sim.
E eu fiquei, caralho, mano, o cara contou a história e ele sabia que as pessoas não iam gostar de algumas coisas que ele fez.
Exatamente.
E mesmo assim, tá lá.
Uhum.
Entendeu? E eu fiquei pensando, o normal é as pessoas meio que sempre... É que nem dizem, né? Cada história tem três lados, né?
Uhum.
O lado de cada um e a verdade. Uhum. Então, a gente tá vendo o lado que ele contou... E, querendo ou não, ele deve ter se ajudado um pouquinho nessa história pra ficar menos pior pro lado dele.
É, eu acho... Então, e aí é isso também. Tipo, a história, ela é real, mas algumas coisas... Eu não vou ficar contando o que aconteceu, né? Mas tem algumas coisas que aconteceram que eu fiquei assim, gente, eu quero ver isso aqui. Porque como é uma coisa muito atual, foi 2015, tem, né, como diria, né, tem foto, tem vídeo.
Sim.
Tem tudo. Então, eu falei assim, quero ver isso aqui no YouTube. Não tinha. E falaram, não, essa cena... Bem assim, não é bem assim que aconteceu, não tem bem isso. Então, existe um lado de transformar isso
dramaturgia.
Numa... Dramaturgia, perfeito. Tem um lado de dramaturgia. Mas a história, tipo, tudo que aconteceu de fato, aconteceu com ele.
Sim.
Então, eu acho que você tem que ter um estômago pra fazer isso.
Acho que nem só estômago. Tipo assim, uma amiga minha me perguntou, e aí, do que é a série? E aí, eu tinha visto dois episódios. Eu falei, ah, é uma série meio tragicômica. No início eu achava que era tragicômica. Ah, é um bagulho, aquela coisa assim, meio... É meio suspense, mas é um suspense meio esquisitinho, meio cômico. Então, ah, beleza. Depois de ver ela inteira, eu digo assim, é uma série pesada pra um caralho.
Muito pesada.
Mas assim, é pesada pra um caralho. Caralhos, caralhos,
e ela vai
caralhos.
Ficando mais pesada. Acho
Nossa,
que é
tem
isso
um episódio,
que...
é o 4, eu acho.
Acho que é o 4.
E esse episódio é aí, mano do céu, bate que tá todo mundo assim... Preparado pra assistir, é gatilho fudido de
Eles
várias coisas.
Eles avisam que
coisas.
Tem gatilho no início do episódio, né?
É super, tipo assim, quem não assistiu ainda, bah, se prepare sobre vários temas super pesados de abuso e de dessa, até a parada de stalker, assim,
sim,
perseguição. É super complicado, super complicado. E é muito bem produzido, né? As cenas são meio reais, assim, meio foda.
É, a produção da série é muito boa, né?
É.
Felizmente, infelizmente, né? Porque fica muito, muito real, assim, as coisas.
Ao mesmo tempo que às vezes parece ser meio podrinho.
Sim, eu acho que é uma linguagem meio de série inglesa, eu acho que tem essa vibe.
Às vezes, tipo assim, às vezes tava muito produzido, uma coisa muito bonita, e do nada, tipo, parece que tu passou ali por um canal meio baixo orçamento, sabe?
Sim, total.
Eu não sei explicar, mas isso acontecia, assim. Mas em linhas gerais, amei, e acho que a atriz ali que fez a Stalker, ela é... Emmy winner
demais.
É
assim.
Muito absurdo. Eu vi a série pensando, caralho, é a mina.
Não,
e o ator principal, e alguns momentos eu fiquei assim, bah, ele ficou faltando alguma coisa ali.
Coitado também, né?
É, mas a mina, eu fiquei assim, és tu.
Sim.
És tu.
Eu acho que pra mim, ele atuou até demais.
É?
Porque, tipo, como é que você faz... Tem uma cena lá que ele tem monólogos muito bons, assim.
Tem.
Mas tem uma cena que é muito forte, quem viu vai saber, assim. Que pra mim, eu fico assim, gente, eu não acho... Nem que tinha muito texto. Eu acho que ele foi.
Sim, com certeza.
Eu acho que ele foi falando, assim, porque é muito doido. Eu sinto que a gente tá numa fase que tem muitas séries que misturam a realidade junto. Tipo um Jury Duty, assim. Eu sinto que essa série, ela tem um hype justamente pelo cara ser o próprio ator, né? Que passou a situação.
Sim, com certeza.
Que eu sinto todo mundo fica assim, gente. Como assim? A pessoa quer ver aquilo, né? De ver o cara e tal, de ter aquela sensação de estar assistindo ali. Então, eu sinto que esse tipo de série, né, vai acontecer cada vez com mais frequência, assim, sabe? Que tem essa mistura de o que é real, o que é ficção, o que é dramaturgia, o que não é, assim. E é um formato bem interessante, é bem diferente, assim, né? Das coisas que a gente tá
muito
acostumado
bom.
A assistir.
Assistam aí.
Mas
quem...
é muito bom, é meia horinha cada episódio.
Quem tiver
então é rápido.
Bem psicologicamente
assim.
Aí.
Exato.
Vai lá, porque
a série
é pesado,
é muito boa.
Mas é uma série zona foda.
É.
E se não tiver bem também, assim, ai, nem assiste.
É, exatamente.
Tá bom, já sabe demais, já até.
É muito legal, assim. Muito,
é muito,
muito
boa.
Boa,
mas tem que estar bem preparado.
É.
Eu fiquei meio
e
assim.
E uma forma muito diferente mesmo de falar sobre, né, sobre abuso e tal. Tipo, bem legal, assim, a série. Mas é isso, gente.
Né?
É, assistam aí, se vocês estiverem bem. Se não tiver bem, dá pra assistir o quê? Nemo.
Ah, assiste nós no Globoplay.
Perfeitamente.
É isso aí, quinta-feira, 25 de abril. Um grande beijo, tchau, tchau.
Tchau. Era o meu mix.